Boas Obras, por Charles Radon Spurgeon, parte 4. Temos tratado de seguir as pegadas das boas obras até suas origens e seus fundamentos. E agora chegamos ao terceiro ponto, que é: para que servem as boas obras? A mim me alegra ser chamado de antinomiano. Por esta razão, o termo é aplicado geralmente àqueles que sustentam firmemente a verdade e não soltam, porém não me alegraria em ser um antinomiano. Não estamos contra a lei de Deus. Cremos que não é obrigatória como pacto de salvação, porém não temos nada que dizer contra a lei de Deus. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas nós somos carnais, vendidos ao pecado. Ninguém nos acusará com verdade de ser antinomianos. Nós contendemos com os antinomianos, porém, quanto a certas pobres almas, que são tão inconsistentes como para dizer que a lei não é obrigatória e contudo aguardam com todo o seu poder, nós não contendemos com elas. Não farão nunca um grave mal, porém cremos que deveriam aprender a distinguir entre a lei como um pacto de vida no Antigo Testamento e como uma direção, depois que temos obtido a vida no Novo Testamento. Bem, amamos as boas obras. Nos perguntam para que servem. Respondo primeiro: as boas obras são úteis como evidências da graça. O antinomiano diz: porém eu não requeiro evidências, eu posso viver sem elas. Isto não é razoável. Vês aquele relógio? A hora seria precisamente a mesma, ainda que não tivéssemos essa evidência. Todavia sabemos que o relógio é de muita utilidade. De tal maneira que dizemos que as boas obras são a melhor evidência da vida espiritual na alma. Acaso não está escrito que nós sabemos que temos passado da morte para a vida, em que amamos os irmãos? Amar os irmãos é uma boa obra. Além disso, o que permanece em mim, este dá muito fruto. Os frutos de justiça são boas obras e são evidências que permanecemos em Cristo. Se eu vivo no pecado dia a dia, que direito tenho para concluir que sou um filho de Deus? Um homem vem a esta igreja, enquanto ouve o Evangelho, exclama: quão deliciosa verdade, que doutrina tão celestial. Todavia, quando deixa o lugar, podes ver que entra numa taverna após outra até cair embriagado. Acaso este homem tem algum direito de se considerar um herdeiro do céu? O homem que vem à casa de Deus e bebe no banquete de vinhos refinados e logo se vai e bebe seu cálice e goza da companhia dos ímpios, não dá nenhuma evidência que é partícipe da graça divina. Diz: não me agradam as boas obras. Supostamente que não. Eu sei que não serei salvo por boas obras. Disto estamos seguros, pois não tens nenhuma boa obra pela qual possas comprovar que és de fato salvo. Muitos estão prontos para dizer: nada em minhas mãos trago, simplesmente a tua cruz me apego. Creem que são filhos de Deus porque, se não têm boas obras como evidência, pensam que têm fé. Ah, Senhor, tu tens fé, e a outro cavaleiro igualmente tão respeitável como tu que tem fé. Não te direi seu nome, porém ele é melhor do que tu, pois se nos informa que ele crê e treme, enquanto que tu permaneces impenitente apesar das mais poderosas exortações. Sim, vocês que creem que são filhos de Deus, enquanto vivem em pecado, estão no mais terrível erro. Não pode haver engano, com a exceção do engano do fariseu, que é mais terrível que o engano do homem que pensa que o pecado e a graça podem reinar juntamente. O cristão tem pecados do coração, pelos quais geme e se lamenta. Porém, no que concerne a sua vida exterior, ele é guardado de tal forma que o maligno não lhe toca. O Senhor o cobre sob a sombra de suas asas. Ele não lhe permite sair do caminho, exceto em algumas quedas. As obras são as evidências da nossa fé. Por fé, nossas almas são justificadas diante de Deus. Por obras, Nossa fé é justificada diante de nós mesmos e dos nossos semelhantes.